Ciência 1080. Divulgação científica na rádio da Universidade.
Nesta edição do Ciência 1080, vamos conversar com a doutora em Arte e Ciências da Arte, Sandra Terezinha Rey, sobre sua pesquisa Desdobramentos da Paisagem, Fotografia e Experiência. Em 1972, Sandra entrou no Instituto de Artes da Universidade para fazer sua graduação em Artes Plásticas, Desenho e Gravura. Fez mestrado e doutorado na Universidade de Paris e atualmente é professora do Departamento de Artes Visuais e docente permanente no Programa de Pós-Graduação na área de Poéticas Visuais. Seja bem-vinda à Rádio da Universidade. Então, professora, para quem é leigo no campo da arte, a senhora poderia nos contar um pouco sobre a sua pesquisa?
Uhum. Então, eu tenho uma pesquisa cujo título é Desdobramentos da Paisagem, Fotografia e Experiência. Né? Essa pesquisa ela se enquadra dentro de do escopo de uma produção contemporânea, né, de artes visuais. E o que está em questão na pesquisa é uma produção artística que tem como base a experiência em viagens e deslocamentos junto à natureza, e mediadas pela fotografia, e depois o desdobramento disso, desse resíduo, dessa experiência junto à natureza, em estúdio, né, num trabalho mais de laboratório.
Sim. E por que a palavra dobra, dentro da palavra desdobramentos, fica em evidência?
Por várias razões. Primeiro, porque essa pesquisa, ela se articula a partir de três eixos, né, em três estados de criação. Um que se dá na natureza, junto à natureza, através de caminhadas, né, onde eu busco um estado de percepção um pouco diferenciado, né, desses deslocamentos que eu realizo no dia a dia para fazer as minhas atividades, né. Então, eu, digamos assim, que eu me sinto, quando eu vou fazer meu trabalho, eu me sinto mais disponível, né, emocionalmente, psiquicamente, a perceber o entorno. Né? E a partir dessa percepção é que surge uma experiência que eu posso dizer que ela se situa não no campo da experiência cotidiana, mas no campo da arte, né? Porque o que acontece nessas caminhadas me servir de desencadeador depois de um processo artístico. Né? Bom, uma outra dobra do projeto seria a constituição de arquivos com a memória dessas caminhadas, né, através da fotografia. Então, enquanto vou me deslocando, caminhando, conhecendo o entorno, interagindo eventualmente com as pessoas, né, eu procuro fazer registros fotográficos, né? Esses registros, às vezes, eles são documentais, outras vezes eu já tenho um projeto de trabalho de fotografia que eu quero fazer naquela situação, né? E isso tudo é guardado em arquivos, classificado, e depois vai ser desdobrado no trabalho de laboratório.
Sim. E quais as tecnologias que tu usa na tua pesquisa e como elas podem auxiliar no campo da arte?
Bom, a minha tecnologia de base é a fotografia, né? E depois eu trabalho essa fotografia em pós-produção digital, né? Através de softwares de tratamento de imagem, né? Imagem e vídeo, eu trabalho com vídeo também. Então, essa é a, digamos, a tecnologia de base, mas na arte contemporânea os procedimentos são abertos, não existe um protocolo de regras pré-definidos para realizar um trabalho artístico, né? Então, o que norteia a relação com a técnica ou com a tecnologia são as ideias que a gente quer desenvolver, né? Então, nesse sentido, eu não posso dizer que eu sou uma artista fotógrafa, né? Porque, para mim, a fotografia ela funciona muito mais como registro de experiência e como um material para fazer arte, do que dentro desse escopo rígido da técnica fotográfica, né, que eu admiro, mas que não é o viés do meu trabalho criativo.
Sim. E ali também, na pesquisa, tu te refere a 13 eixos de articulação das práticas artísticas. Quais são eles e como elas se cruzam?
Então, um é essas ações junto à natureza, né? Sempre vem o trabalho sempre surge dessa relação com a experiência, né? O segundo são esses arquivos, né? A grande parte da arte contemporânea trabalha com arquivos, né? Trabalho com arquivos de experiências vividas, né? Eu não trabalho com apropriação. Tem muitos artistas contemporâneos que trabalham com apropriações, né? É um procedimento muito recorrente na arte contemporânea. Para mim, isso não funciona. Eu preciso ter esse dado da experiência, né? Então, esses arquivos é uma forma de catalogação, né? Bom, esse projeto eu venho desenvolvendo desde 2013, então eu tenho um grande número de fotografias organizadas em pastas, né, às quais eu recorro quando eu quero desenvolver um projeto em ateliê, em estúdio. Tá? E o terceiro eixo é esse desdobramento. Bom, eu tenho uma exposição onde tem algum conceito em proeminência, por exemplo, o ano passado, eu coordeno também um grupo de pesquisas que se chama Processos Híbridos na Arte Contemporânea. E no contexto deste grupo, nós organizamos uma exposição que foi apresentada aqui em Porto Alegre e depois em Uberlândia, no Museu Universitário de Arte lá. E o conceito dessa exposição era interdito, a palavra interdito, que nós trabalhamos essa palavra conceitualmente, desdobramos ela como interdição, né, como não dito, né? Então, os artistas se motivaram a trabalhar a partir desta palavra. Então, quando eu tenho uma proposta, eu recorro a esses arquivos, né, para desenvolver um trabalho em estúdio, em ateliê.
E qual é o espaço da paisagem dentro desse âmbito da pesquisa?
Ah, então, eu gosto de realizar essas caminhadas em locais, em territórios onde existe uma natureza menos tocada, digamos assim, por elementos da cultura, da tecnologia, né? Então, eu gosto de viajar para lugares, para ilhas, para lugares no sertão, locais que não têm, digamos assim, que não tenha tanta contaminação com a tecnologia, né? E que tenha uma cultura mais peculiar, mais local ou só natureza mesmo. Então, a minha relação com a paisagem, ela se dá na busca desses lugares, né? Porque a paisagem, ela não é um conceito fixo, né? Ela não se localiza num território e não se localiza no outro, né? Ela sempre se dá numa relação entre o olhar do sujeito que observa e o entorno, né? Então, ela é uma construção e ela tem uma dose muito grande de subjetividade, né? Então, são esses elementos que eu busco trabalhar no meu processo. Eu trabalho muito como o dispositivo da fotografia, né? Ele tem a imagem fotográfica, ela é organizada a partir de um ponto organizador, onde todas as linhas da composição convergem, né? Como na perspectiva, né? E eu procuro trabalhar um pouco a revés dessa natureza do dispositivo através de processos de montagem. Né? Então, muitas vezes, quando eu estou diante de uma... De uma vista, né, para não utilizar o termo paisagem, que me toca, eu fotografo esse entorno por pedaços e depois faço uma montagem em estúdio, depois em outra situação faço a montagem. Então, existe todo um trabalho com a percepção, porque quando eu vou fazer as montagens, muitas vezes eu tenho pedaços daquela vista que são sobrepostos ou então que ficam faltando, né? Então, eu me desdobro aí para montar uma imagem que seja, digamos, esteticamente interessante para o espectador, né? Que ele possa se sentir motivado a reconstruir aquela paisagem, né? A partir dos fragmentos que eu ofereço. Né? Então, eu diria que o meu trabalho, eu uso a fotografia não no sentido mimético do dispositivo, né? De reproduzir uma parte do real, da realidade, mas na busca de construir uma imagem estética.
Sim. Então, e assim, como a senhora leva até os alunos esse conhecimento e como em sala de aula vocês conversam sobre isso?
Bom, eu sou professora da disciplina no Departamento de Artes Visuais, a disciplina de imagem digital. Então, eu trabalho com meus alunos essas questões que estão presentes no meu trabalho e então eu desdobro isso em propostas que eles possam realizar através de experiências em fotografia. Por exemplo, há duas semanas atrás nós fomos fotografar novamente no Jardim Botânico e lá nós realizamos uma série de exercícios, né, que tem a ver com o meu projeto e depois são desdobrados no laboratório de imagem digital, lá no Instituto de Artes. E tudo isso é permeado de discussões que permeiam o campo da arte, né? E que envolvem diversos aspectos.
Sim. E a senhora conversando aqui comigo, né, me contou do outro grupo de pesquisa que a senhora tem. Se a senhora quiser contar um pouquinho sobre esse grupo...
Então, esse grupo de pesquisas que eu coordeno desde 2005, ele foi formado inicialmente pelos meus orientandos de pós-graduação e, à medida em que eles foram se titulando, manifestaram a vontade de continuar um certo nível de trocas de trabalho. E esse grupo foi se ampliando.
E qual é o foco das pesquisas nesse grupo?
São justamente esses procedimentos abertos, né? Isso é amparado, primeiro, uma constatação, né? Tem que dar uma olhada, lançar um olhar na história da arte. Nós temos, no Ocidente, nós temos uma história da arte que inicia no Renascimento, né? Essa noção de história da arte, ela inicia no Renascimento e vai perdurar durante praticamente 4 séculos. Né? No século XIX, com o advento da fotografia, as coisas começam a se deslocar e os artistas começam a se reunir em grupos e debater as questões e desdobrar isso em diversos movimentos, né, que contestavam essa teoria da representação que vinha lá do Renascimento. Bom, estou fazendo uma síntese da síntese, né? Bom, esses movimentos, eles aconteceram, é o que a gente chama de modernismo histórico, né? Que são o impressionismo, expressionismo, abstração, dadaísmo, surrealismo, né? Eles continuam até metade do século XX. Aí existe uma espécie de esgotamento E os artistas começam a trabalhar não amparados por um saber fazer específico da área, mas mais orientados conceitualmente, e a partir dessas ideias e desses conceitos que eles querem trabalhar, é que eles vão buscar os procedimentos. Então, esse grupo de pesquisa, ele tem esse escopo de que não se pensa uma produção artística a partir de um saber técnico pré-determinado, mas se desenvolve certas competências ou se vai buscar recursos através de consultorias ou então com parcerias com outros, em outros campos, né, para desenvolver um projeto artístico.
Então tá, professora. Eu conversei com a doutora em Arte e Ciências da Arte, Sandra Terezinha Rey, sobre sua pesquisa Desdobramentos da Paisagem, Fotografia e Experiência. Repórter Maria Gonçalves para o Ciência 1080. Até a próxima.
Ciência 1080. Divulgação científica na Rádio da Universidade.